Doutor, para quem acompanha aqui o nosso jornalismo, o que é a campanha Janeiro Verde?
A campanha Janeiro Verde, ela é uma campanha mundial de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. Ela foi desenvolvida, criada pela Sociedade Americana de Oncologia. Essa campanha é uma campanha mundial, mas assim, no Brasil, ela é uma campanha que vem começando a ganhar força recentemente. A gente tem um movimento nacional, que é o Março Lilás, mas esse movimento mundial, que já inicia em janeiro, realmente é algo que é muito, não é tão feito, né?
Ô doutor, e por que o senhor resolveu criar essa campanha, abraçar essa ideia aqui pro sudoeste da Bahia, que é a campanha Janeiro Verde?
Então, existe essa campanha mundial, só que o que a gente vem fazendo é mais que uma campanha, é um projeto, e um projeto que recentemente virou lei. O que me fez pensar nisso é, trabalhando como profissional de oncologia, vivendo, né, no atendimento do serviço público.
Quantos anos já?
Ah, no sistema público eu entrei em 2010.
Já são 14 anos, né?
Como estatutário, né, pelo estado. E o que que a gente via, né? Assim, a gente vê que câncer de colo de útero, infelizmente, é uma doença que acomete mulheres jovens, ali na faixa dos 30, 50 anos, mulheres na flor da vida, e que, infelizmente, a gente percebe que as questões de vulnerabilidade social são muito mais presentes nessas mulheres que têm isso, e muitas vezes elas dependem integralmente do sistema público de saúde. A gente atuando, né, na parte de câncer de colo de útero, a gente imaginando que no mundo existe um movimento de se erradicar o câncer de colo de útero, eu percebi que durante o período da pandemia de Covid, né, naquela ali de 2020, 2021, 2022, eu fui percebendo que no ambulatório, naqueles pacientes que vinham para tratar, foi diminuindo os pacientes chegando, mas eu fui percebendo que nos prontos-socorros dos hospitais públicos, a quantidade de pacientes com câncer de colo de útero era absurdo. Então tinha dia que eu ia lá, tinha 3 pacientes novas com a doença avançadíssima e ainda sem diagnóstico, sangrando, com hemorragia, com choque hemorrágico, já precisando de hemodiálise, e muitas vezes você nem conseguindo fazer um tratamento específico.
Sinaliza, que é chocante. Uma, né? E sinaliza uma falta crítica, né? De prevenção, né, doutor?
É isso que eu ia falar. É evitável, gente. Então, o que estava acontecendo aí nesse cenário que você observou, doutor?
E aí, o que eu fui percebendo? Geralmente, a gente pensar que no Brasil é a terceira causa de incidência, mas assim, na Bahia, Vitória da Conquista, Nordeste, é o segundo. Mas eu percebi que nos hospitais estava tendo o principal, era às vezes até mais que câncer de colo de útero do que de mama. Eu falei, poxa, isso aqui está parecendo África. E aí você ter o momento de você chegar para um marido, né? Você chegar e discutir com a família, ó, a paciente, ela descobriu uma fase tão avançada, tá tão debilitada, que você vai ter que fazer cuidados paliativos, não pode nem tratar. O paciente não tem nem condições mais.
Então ela não estava fazendo aquele exame com frequência.
Também, mas nossa, aí existia tanta questão educacional das condições sociocognitivas, mas também o próprio sistema em si deveria, né, tá andando mais para poder dar toda essa assistência. Ainda teve a questão da pandemia, que tudo contribuiu para piorar. Só que você chegar e o marido falar, poxa, o que eu vou fazer com meus 4, 5 filhos agora? E aí que você começa a sensibilizar em relação a isso, você vai perdendo pessoas que vão tornando, às vezes, amigas, pessoas próximas, e na cidade, muitas meninas jovens, mulheres jovens morrendo por causa disso. E aí você perceber, e aí você pesquisa e vê que a cada 10 mulheres no mundo que morrem por câncer de colo de útero, 3 crianças morrem porque não vai ter a mãe, isso é um problema, não só um problema de saúde pública, é um problema totalmente do ponto de vista social em vários aspectos. Então, do ponto de vista como cidadão e como também como cristão, também cada um tem sua filosofia, sua religião, mas assim, falei, poxa, eu tenho um conhecimento, tem toda uma situação, e eu sei que é uma doença 100% prevenível, e que países desenvolvidos, em que as medidas de prevenção lá transformou um câncer de colo de útero até uma doença rara, e a gente está chegando no momento em que estava aumentando, isso era,
né,
algo que assim, até hoje é uma situação que eu acho inconcebível. Quando você morre uma mulher com câncer de colo de útero, em algum momento o sistema falha. A gente, como, não só, eu falo, a sociedade como toda, ela falha em relação quando você tem situações como essa.
Aí o senhor fala de reforçar as campanhas, o senhor fala do acesso mais fácil para fazer esse exame.
De tudo.
Conscientização.
De tudo. Na realidade, começa desde a educação, desde a parte educacional, né? Uhum. A população de empoderamento, de conhecer da saúde, de saber dos seus direitos, que acho que é uma questão muito importante. Começa com a vacinação, que o principal fator que fez a diferença no mundo foi a vacinação contra HPV, e ela é recomendável dos 9 aos 19 anos.
E tudo isso está disponível no SUS.
Isso, e muitas vezes não tem nem a procura, né? Muitas vezes...
O doutor, o senhor entende que alguns pais ainda têm, ainda ficam segurando ali para não vacinarem os seus filhos, não levarem para que ele seja vacinado?
É um fator, mas eu falo que antes de pensar nisso, tem muita coisa que a gente como sociedade, como poder público tem que ir. A gente não pode também colocar, porque mesmo se a pessoa não procura, também é responsabilidade do Estado dar toda a condição de educação para que realmente não tenha
que
todo o
tabu. Entenda
né? Em relação a isso.
Então o Estado precisa fazer campanhas, ampliar essas campanhas?
Não é só campanha, é toda uma estruturação de prevenção de rede, também pacientes que começam a fazer seu rastreamento e detecta lesões nas fases iniciais, porque o câncer, não só o câncer de colo de útero, mas a maioria dos cânceres em si, quando você descobre numa fase inicial, a chance de cura beira 100%. Então, é toda uma rede de estrutura. É investir em prevenção, porque até do ponto de vista de gestão pública, é bem mais econômico você investir na prevenção. A cada $1 que você investe na prevenção do câncer de colo de útero, você está economizando pelo menos $13 de tratamentos que vai ter depois.
É muito mais sensata a prevenção. Doutor, tem um dado aqui do INCA que diz o seguinte: esse dado ele começa em 2023 e aponta até 2025, ano que já estamos vivendo, que surjam 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil.
Por ano. Todo ano tem mais 17 mil.
Mais surgindo, 17 mil.
Surgindo.
Então é a coisa muito mais grave do que a gente pensa, né?
E além disso, existe também, às vezes, subnotificações, que às vezes você tem um dado ali oficial, mas muitas vezes, dependendo do local, às vezes você percebe uma quantidade até maior. Mas ele hoje, o câncer de colo de útero no Brasil, é o terceiro que mais acomete e é o quarto em mortalidade. Na Bahia, no Nordeste, né, em Vitória da Conquista, o câncer de colo de útero é o segundo que mais acomete e mata as mulheres, né, de Conquista e da região do Sudoeste. E se você vai para lugares igual Amazonas, o estado do Amazonas, o câncer de colo de útero é a principal causa de incidência por câncer, supera até mama. Então você vê como é que as condições socioeconômicas, elas gritam quando se fala
isso
em relação
passa,
ao câncer de colo de útero.
Passa por falta de informação, de educação, você acredita?
De tudo.
De tudo.
Como evolução de sociedade, de tudo. Questões socioeconômicas, a questões culturais, a gente como questão de educação, porque... como diz, educação liberta, né? Então, informações...
Sempre.
Então, de tudo. Então, começa desde a educação, acesso, né, à vacinação, aos exames preventivos que eu recomendava, que também tem na rede pública, que é o Papa Nicolau, né, o preventivo a partir dos 25 anos de idade, e a situação de você ter um diagnóstico o mais rápido possível quando a pessoa começa a ter sintomas.
Doutor, o senhor falou que 2021, né, o senhor percebeu ali no meio da pandemia essa questão muito presente nas urgências, nas emergências. Mudou alguma coisa? Melhorou?
Melhorou, a gente, principalmente em relação à Vitória da Conquista, com o projeto que a gente veio desenvolvendo, porque a gente fala campanha Janeiro Verde, mas a gente criou, né, em dezembro para janeiro de 2023, a gente criou um projeto de Janeiro Verde, que é um projeto...
Começou em 2023.
Começou início de 2023, que é um conjunto de ações público-privadas que une saúde, educação, comunicação, cultura, para poder a gente juntar esforços para poder a gente realmente combater o câncer de colo de útero e tentar transformar a Vitória da Conquista como exemplo nessa luta. Em relação a isso, hoje a questão da mobilização como sociedade é muito maior. A questão dos profissionais, a sensibilização aumentou muito mais. A gente percebe que a rede em si tem muito que melhorar, mas a rede em relação a se investir em vacinação, a preventivos, a taxa de cobertura, ela vem aumentando. No espaço de um ano de projeto, aumentou a taxa de vacinação em Conquista em 150%.
Excelente.
Em um ano, né, a taxa de vacinação ela aumentou assim, significativamente. É muito ainda, né? Não, errei.
Precisamos avançar mais.
Foi 300%, dobrou, triplicou a taxa de vacinação contra HPV no espaço de um ano. Na verdade, foi até menos de um ano. No espaço de janeiro a novembro de 2023, essa taxa, ela triplicou de cobertura. Ainda é baixo, tem que... O recomendável pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, é que seja coberto 90% da população em relação à vacinação contra HPV.
Hoje a gente consegue, chegamos a quanto?
Hoje, no próximo dado, vão imaginar que está ali em torno de 30% hoje.
Então precisa melhorar
muito. Precisa melhorar muito. Mas esses dados a gente ainda vai consolidar, né, do último que eu já tinha.
Nos informe, né, Sheila?
Com certeza. Ó, o doutor traz informações importantes pra gente. É, não é só responsabilidade da mulher, do marido, é de todos. Então temos a campanha Unidos contra o Câncer. O senhor já colhe frutos dessa campanha? O senhor sente também o engajamento de outros profissionais? Porque Sim. tem que dar um suporte, né? Para quando essa pessoa é acometida com essa doença e também tem a família. Aí fala também já o que o senhor vem trazendo aí para o Hospital SAMU para atender algumas pessoas e a sociedade, doutor.
Então, o SAMU é um parceiro fundamental, né? Um parceiro que é uma instituição privada, mas que atua no sistema público, que é muito importante para a nossa cidade, tem um serviço de oncologia, o UNACOM. E uma das questões hoje, que eu fui até para essa, né, eu trabalho hoje como oncologista, sou responsável técnico, foi justamente o olhar social como empresa privada. A gente sabe da importância do ESG, a responsabilidade social, governança, de você tentar transformar aquela sociedade que você está atuando, até para ela ter condições até de usufruir daquilo que você está oferecendo para ela. Isso é muito importante. Um ganho muito grande que a gente teve nesses dois anos de projeto foi conseguir a aprovação da Lei Janeiro Verde, a Lei 2.889, que foi aprovada em maio do ano passado, sancionada pela prefeita Sheila Lemos, e que instituiu, transformou o projeto em programa com força de lei municipal. Então, hoje, essas ações, ela tem uma força de lei, e eu vi o quanto foi diferente quando na última reunião que eu tive em dezembro, que foi uma das reuniões em dezembro, para poder propor as ações que a gente está fazendo nesse janeiro, a secretaria já estava totalmente mobilizada com circulares, já falando, vamos dar total prioridade em relação a esse projeto, a essa lei que foi aprovada. E a gente fala que a Lei Janeiro Verde é uma conquista nossa, porque Vitória da Conquista, ela realmente se largou na frente, pensando como Brasil, de realmente mostrar como sociedade que a gente talvez não seja o melhor em relação ao que está, mas que a gente está fazendo por mais para que mude toda essa situação que a gente tem em relação à mortalidade por câncer de colo de útero. Então, é muitos ganhos, né? A gente vem realizando, agora segunda-feira, a gente fez uma ação em parceria do SAMU, com a Prefeitura Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, com as faculdades, a UFBA, a FAINOR, né? A gente fez uma campanha de vacinação, de rastreamento, de educação também ali na sala de espera, a gente levar informações, consulta ginecológica. Então foi algo bastante produtivo em relação ao SAMU. E a rede municipal, ela vem em cada unidade fazendo seu dia D, convocando aquela população adstrita para poder realmente fazer seu rastreamento, a vacinação. Então, é algo que vem deixando a gente muito feliz.
Doutor Renato, tem uma multidão agora ouvindo o Jornal Band News. Deixa sua mensagem para essa multidão, para esse nosso ouvinte, para que ele multiplique a sua mensagem, a mensagem do Dr. Renato Marinho para a população que precisa seguir esses cuidados para evitar um câncer de útero.
Então, câncer de colo de útero é 100% prevenível, isso que tem que colocar na cabeça. Então, vamos investir nos três pilares: vacinação, contra HPV dos 9 a 19 anos, tanto os meninos como meninas, porque previne não só câncer de colo de útero, mas vários outros tipos de câncer, como câncer de garganta, câncer de ânus, né? Protege câncer de pênis. Então é importante essa vacinação. A questão de fazer seu preventivo a partir dos 25 anos na rede pública de saúde. E se você tem algum sintoma, começou de uma hora para outra, teve um pequeno sangramento, teve alguma dor ali na região genital, às vezes até um sintoma inespecífico, como parece que uma infecção urinária, pode ser o início de câncer de colo de útero, que nem eu falei. Pode não ser nada, mas pode ser tudo.
Investigar
e realmente, você cidadão, como sociedade, também não deixar tudo só assim, fazer só reclamar e também não fazer sua parte. Vamos todos apoiar essas iniciativas do Projeto de Janeiro Verde, apoiar essas entidades que estão fazendo parte, porque toda essa luta não é só Renato, Projeto de Janeiro Verde, Prefeitura, são da sociedade como um todo. Todos são corresponsáveis, e se a gente não unir, é um exemplo de várias outras coisas que a gente pode mudar na nossa realidade.
Doutor, muito agradecidos aqui por sua entrevista e plantando aí na cabeça, né, Marcelo, da nossa sociedade o papel que a gente tem, né?
A gente precisa chegar a 90%, né, do nosso público vacinado. Estamos em 30%, então Atenção, amigo ouvinte, precisamos melhorar esse dado, esses 30%, a gente precisa chegar aí perto dos 90%.
Vamos chegar em 90% e a gente vai fazer, a gente vai chegar daqui, sei lá, 10, 20 anos e falar, ó, nós conseguimos erradicar o câncer de colo de útero, não tem mais na nossa região.
Tipo na Europa.
Tipo na Europa, tipo Canadá, tipo Austrália.
Redes sociais do doutor Renato Marinho, oncologista, oncogenética. Doutor, por favor.
Dr.Renato Marinho. Siga lá e a gente logo vai estar recrutando voluntários, a gente precisa de apoio, inclusive do empresariado, que a gente vai fazer uma ação no uma comunidade quilombola sábado, e quem quiser ajudar, me procure aí pela rede social pra gente fazer esses esforços e melhorar essa situação.
Então fala de novo aí, doutor.
Dia 18 agora, sábado de manhã, a gente vai fazer uma ação na comunidade quilombola, que faz parte das ações dentro da lei, e se algum empresário puder ajudar em algumas situações que a gente tá precisando, a gente tá aí com maior satisfação de estar aí junto e criar uma parceria.
Parabéns, doutor, ter enxergado essa problemática e ter agido.
Sim. E a gente fala que é levar o entusiasmo, as pessoas verem com seus olhos. Quando a pessoa consegue ver com seus olhos, ela percebe, e a maioria das pessoas são boas. E eu sei que as